Okay.
Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião de mesa e coordenadores. Começando pelo ponto número 1, apreciação da proposta do regulamento e grelhas de tempo. Eu, antes de passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, dar aqui nota de que, na sequência da reunião que tivemos de presidentes de comissão e do texto que nos foi apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, temos já aqui uma sugestão de que nas atribuições e competências onde nós tínhamos só a reforma de Estado e a administração local, poder acrescentar as competências que estão nessa proposta que foi à reunião do Presidente de Comissão, que no fundo diz, portanto, na reforma de Estado, acrescentar modernização e simplificação do Estado. Artigo 2º. As áreas em que a Comissão exerce a sua atividade são designadamente as seguintes: reforma de Estado, administração local, ordenamento do território, simplificação, digitalização e modernização da administração pública. Portanto, e nós manteríamos como está, mas na linha A acrescentaríamos reforma de Estado e depois modernização, simplificação do Estado e da administração pública, designadamente em matérias de transformação, organização e gestão dos serviços públicos e na qualificação do emprego público, inovação e transição digital da economia, da sociedade e da administração pública. Portanto, isto no fundo era transcrever aquilo que, na linha A. E depois, na administração local, que nós tínhamos a administração local e do documento que nos foi dado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, tem poder local e também, portanto, corrigir da administração local para poder local e colocar nessa linha B, medidas e programas relativos à administração local, carreiras gerais da administração pública local, descentralização da administrativa através da transferência por via legislativa de competências de órgãos do Estado para órgãos de autarquias locais e das entidades intermunicipais, promoção no âmbito do processo legislativo da consulta à ANMP, à ANAF e à ANAM, sempre que se trate de projetos ou propostas de lei respeitantes às autarquias locais, envolvendo nomeadamente as seguintes matérias.
Isto era tudo na linha B.
Isto é tudo das autarquias locais. Portanto, no fundo era transcrever aquilo. Nós distribuímos isto.
Sim.
No fundo era transcrever aquilo que foi a proposta e que foi aprovada na reunião de presidentes de comissão, das competências de cada comissão. Portanto, como a nossa está mais, digamos assim, resumida, alargar e fazendo iguais às aquelas que foram aprovadas na reunião de comissão de presidentes. Esta era a proposta que faria já neste âmbito para podermos alterar nesta matéria. E posto isto, eu passava a palavra aos senhores deputados, querendo fazer alguma intervenção. Palavra, Sr. Deputado. Artigo 8º.
Tinha aqui uma nota no artigo 8º. Para já a numeração está mal, não é? 5, 6, 7 e 8, deve ser 1, 2, 3 e 4.
Ah, está mal, está. 1, 2, 3.
Mas, aqui a questão, a ordem do dia, sobre a ordem do... A ordem do dia é fixada pela Comissão, já os artigos estão um bocado invertidos, não é? Porque o número 3 são as propostas dos grupos parlamentares para a ordem do dia, está no número 3, e depois as propostas do grupo para a ordem do dia na reunião extraordinária está no número 4, e depois no número 2, no número 1 é que é a ordem do dia definida, teoricamente, após as propostas, mas não vejo problema, é a regra, depois como é que se forma a ordem do dia, mas se for esta a redação tem problema. Mas... A ordem do dia é fixada pela Comissão e pelo seu Presidente, ouvidos os restantes meses a membro, grupo parlamentar, e considera-se estabilizada após a sua distribuição. Da leitura que se fez aqui, confrontado com o artigo 100 do Regimento, número 3, diz ordem do dia... como é que é? Número 4. O regulamento da Comissão estabelece o prazo para a distribuição da ordem do dia. O número não tem prazo. Qual é o prazo? Não.
Dos grupos parlamentares.
Certo? E, qual, e a ordem do dia sai quando? Isto é, a ordem do dia é fixada pela comissão, pelo presidente, e depois até ao dia, até, o, até aí. Falta aí discriminar até quando é que a ordem do dia é distribuída. Os grupos parlamentares têm, têm até quinta-feira às 10, ok? E depois, quando, ok, o regulamento da comissão estabelece o prazo, estabelece o prazo, este não tem prazo, diz, tem, tem uma conclusão dos prazos que deram para alimentar a ordem do dia, mas não tem o prazo da distribuição. Por isso eu diria, a ordem do dia é fixada pela comissão, pelo seu presidente, até...
E distribuída.
Até sexta-feira, uma coisa, sexta-feira, ao meio-dia, às 10, uma coisa assim, ouvido os restantes membros da mesa e considera-se estabilizada após a sua distribuição. Okay? Muito bem. Então, até ao meio-dia de sexta-feira. Até sexta-feira, ao meio-dia, 15 horas.
Até sexta-feira,
depois, 12 horas. Temos okay. Aqui outra questão. Já agora, o segundo contributo, posso? Não, só para terminar aqui as duas. No número 2, diz qualquer coisa, diz assim. A apreciação e votação de requerimentos que dê entrada na mesa após a distribuição da ordem do dia está dependente de acordo. O regimento fala em não oposição. A não oposição. Ok. São terminologias que podem levar a interpretações diferentes. Não oposição. Em vez, porque aqui o número 3 diz a ordem do dia só pode ser alterada, nomeadamente para a apreciação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos.
Só ver se o seu deputado já...
Então, já terminei. Já terminei.
Se o deputado Olga Freire pediu a palavra primeiro, depois passamos ao seu deputado Bruno. O seu deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Era só para dizer que nós tínhamos feito aqui uma proposta relativamente à ordem do dia, numa versão que enviámos lá atrás, em que, e eu penso que está de acordo com depois o que diz aqui agora o novo artigo 8º, 3 e 4, que a ordem do dia se consideraria estabilizada até às 18 horas do dia de sexta-feira anterior à reunião de terça, ou no caso reunião à quarta, até às 18 horas de segunda. Não sei se serviria assim, mas era só para dar esse input. Meio-dia também.
O problema da contagem das horas é sempre no fim de semana, não é?
Nossa. É.
Sendo à terça.
É porque anteriormente as reuniões eram à quarta e às terças, e agora sendo às terças.
Só o deputado Bruno Nunes pediu a primeira palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, em relação a esta questão do regimento e da questão das entradas e da estabilização da ordem do dia, alertar para o seguinte facto, que continua a ser uma questão omissa no regimento e que ou colocamos no regimento ou então teremos sempre complicações. A interpretação que existe desta questão da não oposição não é dos partidos presentes. É de todos os partidos com assento na comissão. O que significa que integram a comissão. O que significa que, por exemplo, nenhum partido está impedido de colocar ou enviar para a ordem do dia com 24 horas de antecedência um pedido do que quer que seja. Agora, a sua aceitação ou não, terá que obrigatoriamente ter o consentimento de todos os partidos com assento na comissão.
Sim, mas aqui foi um entendimento já foi dado com a não oposição de todos os partidos que integram.
A não oposição é um consentimento. É um consentimento tácito. Implica um consentimento tácito. É um consentimento tácito. Juridicamente é um consentimento tácito, não é? Mas acho que não é importante agora.
Portanto, no fundo, na oposição, daquilo que é a minha interpretação, é enviando a comunicação, a dizer que uma, se alguém se opõe.
Exatamente. Se ninguém se opuser até ao meio-dia e meia, está resolvido.
Enquanto que se for, se todos concordam.
Exato. Se disser que todos concordam.
Exato.
Se disser que não pronuncia até ao meio-dia e meio implica a aceitação, está a aceitação tácita. Pronto. Essa era uma das questões que eu acho que deve ficar qualificado no regimento. Da experiência parlamentar que tenho, que não é muito grande, mas já vão 4 anos, sei que isto levanta sempre algumas questões e são sempre os mesmos partidos. Depois, em relação à questão do ponto 3.3, na questão das audições, nós não vamos levantar qualquer questão em relação a isto, mas de tempos em tempos aparece-nos esta situação, quer por parte da Conferência de Presidentes de Comissão, às vezes até da própria Conferência de Líderes, que é de incluir aqui uma...
Qual é o artigo?
Que é o 3.3, nas outras audições. Nas audições 3... Então, olha, se calhar tenho uma mais. Pronto. Mas é a questão da inclusão, eu explico o que é. É a questão da inclusão que, de tempos a tempos, a Assembleia da República, não existindo nada descrito na lei acerca desta entidade, sobre a qual não temos nada contra, mas sabemos... o papel que tem tido a tentar forçar a sua presença em alguns parceiros e audições, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, não existe qualquer responsabilidade nem competência legal por parte da Assembleia da República para fazer nem audiências nem pedidos de parceiros. Não é obrigatório, pode estar sempre facultativo e determinarmos como facultativo pedir o parceiro à ANAM, mas as únicas entidades no âmbito de alterações à Lei 73 ou à 75 ou de qualquer competência na autarquia local, existem competências e responsabilidade da ANAFRE e da ANMP. A ANAM não tem competência nenhuma de acordo com a lei. E, portanto, podemos ter... Não são. Podemos ter isto aqui de uma forma simpática, não vejo qualquer problema, mas estamos a abrir a porta a uma exigência que é colocada pela ANAM, mas que não existe legislação na sustentação legal para isto.
Já no plano de atividades. Isso é do plano de atividades.
Não, não, estou. É o plano de
atividades.
Não, mas como o Sr. Presidente falou da questão da ANAM logo inicialmente. Não vimos qualquer inconveniente. Agora, é importante estar referido, no meu entendimento, que é facultativo, que obviamente não me choca que se faça, mas é estarmos a abrir a porta a um precedente de uma exigência que tem sido feita pela ANAM nesta casa, que até hoje nunca passou e que estamos aqui a fazer uma curva à legislação.
Certo, exatamente esse. Portanto, esse é o entendimento que nós também temos, ou seja, não é vinculativo porque não faz parte da legislação enquanto que a ANAFRE e a ANAM fazem. Aliás, eu acho que a ANAM está precisamente a fazer o mesmo percurso que a ANAFRE fez no seu início, de ter uma maior afirmação enquanto a entidade representante das freguesias, porque a Associação Nacional dos Municípios Portugueses também representa as freguesias. E lá estão nos seus órgãos membros das freguesias. E, portanto, representa todos. E depois a ANAFRE fez este percurso ao longo do tempo, e bem, no meu entender, para poder ser a associação que defende dentro do poder local as freguesias. E a ANAM, com os seus poucos anos de existência, está também a fazer o mesmo percurso. A nota é pertinente, mas eu acho que podemos, aqui no âmbito desta comissão, começar também a ouvir a Associação Nacional de Assembleias Municipais nesse mesmo propósito. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a boa vontade, mas vamos... o nosso ponto é o seguinte. Ao contrário da ANAFRE e ao contrário da ANMP, as Assembleias Municipais não têm delegação de competências dadas pelo Governo, não têm orçamento próprio e são um órgão de fiscalização do outro órgão que tem representação aqui. Depois, para além disso, o facto de nós dizermos, bom, não incomoda e podemos fazer, faremos uma coisa que, a nível do direito, poderemos estar a iniciar uma coisa que é fonte de direito, que é criar o costume. E a partir do momento em que abrimos a porta a uma situação
que eu acho que pode ser debatida, discutida, não me choca que tenha que ser feita a título pessoal, ou vir à ANAM, mas, no entanto, estamos a subverter o espírito que está descrito na lei, porque a ANAM não tem representatividade e, a partir do momento em que passarmos a ouvir este ano, constará na nossa atividade e da forma de trabalho desta Comissão que, no mandato anterior, ouvíamos a ANAM. E, portanto, há dois mandatos que ouvimos a ANAM e há três mandatos que ouvimos a ANAM e vamos subverter o que está escrito na lei através do costume, que é uma fonte de direito, porque nós próprios estamos a ir contra a legislação. Ou, pelo menos, uma parte que neste momento não está legislada. Portanto, enquanto legislador, acho que, em termos de regimento, e como eu só me estou a referir ao regimento, não tanto ao plano de atividades, como o Sr. Presidente mencionou a questão de colocar a ANAM, acho que deve estar, não ponho a exclusão da ANAM, de maneira nenhuma, mas que deve estar devidamente salvaguardado o papel que a ANAM tem, que não é legalmente comparável ao papel que a ANAFRICA e a ANMP têm. Aliás, em âmbito do Orçamento de Estado, a ANAM todos os anos pede para ser ouvida e não foram poucos os casos em que a ANAM não é ouvida. Ou então vem uma delegação representativa de alguns presidentes, mas nem sequer uma reunião formal ou ordinária da Comissão para receber a ANAM. Eu percebo o que o Sr. Presidente diz, também já fui deputado municipal, e percebo a importância que poderá eventualmente ter, sendo que é discutível porque a relação da ANAM com o Parlamento e com este órgão de soberania ou com o Governo é nula.
Mas, se eu bem entendi, incluiríamos na mesma ANAM, mas com uma nota qualquer adicional. Foi isso? Não percebi muito bem.
Era manter como um parecer facultativo e descrever sempre que se justifique, não sendo obviamente obrigatório, mas sempre que se justifique, acho que a proposta do Sr. Deputado Olga Freire é nesse sentido também, é sempre que se justifique e com caráter meramente consultivo. Não é um parecer vinculativo, não há obrigatoriedade e, portanto, é um parecer consultivo. É uma consulta que fazemos, nem tem que obrigatoriamente ser um parecer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Marco Claudino.
Presidente, agora acho que se houve. Ainda voltando só ao último ponto, anterior relativamente à questão da ordem do dia, ia fazer uma sugestão que eu creio que permitiria maior flexibilidade, que era dizer que a ordem ficaria estabilizada às 18 horas do segundo dia útil anterior. Isto permite que à terça-feira seja à sexta, que à quarta seja à segunda, que à quinta, por hipótese que nós tenhamos alguma, faça à terça. Portanto, é às 18 horas do segundo dia útil anterior. Isto permitirá flexibilidade. Eu creio que, aliás, esta será a versão que as leis normalmente têm, aos 72 horas, fazer uma versão que permita flexibilidade, não estarmos aqui a definir se é uma terça, se é uma quarta, se é uma quinta.
Fica estabilizada?
Ficaria às 18. O que nós tínhamos proposto era sexta-feira 12, por isso ficaria, porque 18 horas de sexta-feira, uma vez que as nossas assembleias, as nossas reuniões são às terças, às 18 horas
do segundo dia útil. Qual o fim de semana? Segundo dia útil anterior. Acho que permite flexibilidade para qualquer eventualidade de uma reunião que seja marcada num outro qualquer dia. Pronto, e permite.
Mas às 18 horas da sexta-feira, estabilizar a agenda às 18 horas de sexta-feira é uma hora difícil.
Então pode ser outra. Estou a dizer que colocar um
era
critério.
Era preferível ser 12 horas.
Ao meio-dia, sexta-feira. Então, até às 12 horas. Até às 12 horas do segundo dia útil anterior. É exatamente igual, só para não ter uma norma por dia, quase.
No mínimo até?
Sim, sim. Até às 12 horas, certo? Correto. Segunda nota, só para completar e até secundar de alguma forma aquilo que já foi dito pela minha colega Olga Ferreira e pelo deputado Bruno Nunes também, é de que há uma diferença substancial entre a ANMP e a ANAM, é que a ANMP é representativa também das Assembleias Municipais, porque é representativa de pessoas, personalidades coletivas, que se chama município, não são representativos das câmaras municipais, não há uma associação das câmaras, há uma associação dos municípios, como também não há uma associação das juntas de freguesia, nem das assembleias de freguesia. Há uma associação, que é a ANAF, que representa as freguesias, enquanto pessoa coletiva territorial própria. E, portanto, eu creio que a ANAM faz o seu percurso, acho que quaisquer entidades que possam promover a administração local e dar os seus contributos serão bem-vindos, mas tem que, de facto, destacar e distinguir plenamente aquilo que são parceiros sociais que representam entidades, pessoas coletivas territoriais e outras que representarão alguns órgãos dentro dessas mesmas forças coletivas. Portanto, secundando o que o deputado Bruno nos disse, que a minha colega também, o deputado Olga Freire, aqui referiu, acho que sim, mas de forma distinta relativamente àquelas que são associações. É isso.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sobre esta matéria, quem conhece a história da ANAM sabe que a primeira parte da história da ANAM foi de conflito com a ANP. Houve muitos presidentes de Câmara, inclusive o seu presidente na altura, da ANP, que se opôs terminantemente com questões até de, não digo de constitucionalidade, mas quase, de uma oposição feroz no início do processo, sobre aqueles que eram representantes. Depois, esta coisa foi ultrapassada, porque houve alguns municípios que permitiram que os seus presidentes da Assembleia pagaram as cotas para a constituição da ANAM, entre as quais o município que eu presidi, muitos anos, e depois a coisa foi um processo. Por isso, sim, aquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes e aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Olga faz todo sentido, e a minha, por isso, a ANAM não é parceiro nestas matérias, mas a ANAM pode ter funções consultivas. E eu permitir-me uma redação, porque depois isto, uma vez, nós não podemos criar aqui um conflito institucional / legal, mas podemos dizer a quem é que nós poderá eventualmente consultarmos. Por isso, no ponto 3.3 diz outras audições. E diz assim, a Comissão, no plano das cidades, 3.3, de outras audições. A Comissão realizará ainda audições com diversas entidades no âmbito que lhe caiba analisar, nomeadamente, por isso esta coisa tem quase caráter imperativo, isto é, a Comissão realizará as obrigatórias, as facultativas, aquelas que vai ouvindo, por força de lei. Eu talvez destacasse para o fim de página desse artigo, tirava-lhe a ANAM e depois acrescentava um ponto 3.4, e punha qualquer coisa que é isto do poder consultivo. Punha a comissão poderá consultar toda e qualquer entidade que considere relevante para o exercício das funções, vírgula, nomeadamente a ANAM. E ficávamos por aí. E já dávamos. Já dávamos uma atenção à ANAM, que é uma realidade que não podemos desconhecer, que ainda por cima está em crescendo, mas punhamos a situação no seu devido termo.
Só para clarificar, aqui no ponto 3.3, outras audições, já refere, a Comissão realizará ainda audições com diversas entidades no âmbito das temáticas que lhe caiba analisar, nomeadamente em matéria que estejam diretamente ligada à modernização da administração pública, e tem aqui todas as entidades que fazem parte, que têm tutela ou total ou partilhada dos ministérios do Ministro da Reforma do Estado. E depois, em matéria da administração local, portanto, não diz que são obrigatórias nenhuma destas.
Quando se diz que a Comissão realizará, há duas interpretações. E a tendencial é que são as obrigações legais, porque há uma obrigação da Comissão de realizar essas funções. O que nós estamos a dizer é que um ano podemos fazer, um momento podemos fazer ou não fazer. Fazendo destaque do
caráter consultivo, dá-se mesmo caráter eventual, consultivo, que não é obrigatório, nem determinado por nada, reforça-se essa ideia que a ANAM não entra neste patamar. Porque a consequência do que estamos a conversar é retirar a ANAM. Na minha opinião. Porque quando diz a Comissão realizará ainda audições, na minha opinião é decorrência de qualquer legislação em vigor. É o regulamento.
Mas, por exemplo, tens aqui, nós temos aqui as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional. Esta Comissão houve em todas as sessões legislativas as CCDRs.
Não tem que ouvir. Nem tem que ouvir.
Por isso, aqui não está em lado nenhum a dizer que são obrigatórias estas.
Não são. Pronto. Nem qualquer município, nós não temos a obrigação de ouvir ninguém nessa matéria. Não. Isso é diferente. Vou falar municípios, já houve aqui várias questões de chamar municípios e nós opusemos porque a autonomia de poder local não permite que nós ouçamos municípios. Por isso há aqui uma configuração para reforçar o eventual daquilo que é obrigatório, que vem de um conjunto de legislações de audições obrigatórias e daquilo que é acessório e eventual, é uma vontade nossa, por convite. Por isso, nós metemos tudo, o mesmo caráter, na minha opinião, de imperatividade, vigora para as duas coisas. O que reforça a ideia que estava-se ali a conversar. É que se metermos todos na mesma tipologia de artigo, a ANAM, que está em crescendo, vai considerar que a Assembleia da República os considera no mesmo nível, se calhar até estão, mas não tem o mesmo nível legal. É só uma salvaguarda. Não há nada. O resto acho que é possível fazer isto com alguma facilidade. Dividindo.
Portanto, poderíamos, a título, tinha dito a título facultativo. Ah, não.
Sr. Presidente, ainda relativamente à ANAM, queria só dizer mais uma coisa para além daquilo que já foi dito. Se nós começamos a dar muita abertura a esta questão da ANAM, que nós sabemos que tem sido recorrente e que efetivamente quer ser reconhecida como parceiro social, dizer que em muitas ocasiões a ANAM toma posições contrárias à Associação Nacional de Municípios e, portanto, sendo a Associação Nacional de Municípios a entidade que representa os municípios, não as câmaras municipais, parece-me que, de facto, eu nem faria referência à ANAM. E depois tem outra questão, Sr. Presidente. É que daqui a nada vamos ter a Associação dos Presidentes da Assembleia de Freguesia. E, portanto, que são muito mais e que terão mais força do que os da Assembleia Municipal. E, portanto, eu acho que devemos ter realmente algum cuidado nesta matéria. Não estou a dizer que não se deve ouvir a ANAM quando se considerar necessário. Da pouca experiência que tenho aqui da última legislatura, não vejo em que circunstâncias é que a ANAM possa ser uma mais-valia, a não ser que seja uma matéria diretamente relacionada com as competências de uma Assembleia Municipal. Mas esta é a minha opinião. Depois, Sr. Presidente, relativamente às audições, eu posso estar enganada, e nomeadamente os Srs. Deputados que estão aqui há mais tempo do que eu, podem corrigir-me, que não tenho qualquer problema. A ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios, que eu saiba, são obrigatoriamente ouvidos. E eu confesso que me sinto desconfortável com a redação nos termos em que está o plano de atividades relativamente às audições. Porque qualquer matéria que diga respeito a autarquias locais, quem tem que ser ouvido em primeira instância ou de importância, por grau de importância, a Associação Nacional de Municípios e, eventualmente, a Associação Nacional de Freguesias, quando a matéria assim o justificar. Parece-me que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional valem o que valem, não, até porque, Sr. Presidente, é do conhecimento público que as CCDRs não sabem o que são freguesias e, portanto, se forem matérias relacionadas com as freguesias, parece-me que até nem será adequado a sua audição. Pelo menos a do Norte é efetivamente assim e as outras não ficam muito diferentes. Portanto, eu acho que sendo a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias parceiros sociais, estar aqui numa linha B a dizer que estejam direta ou indiretamente ligados, eu devo dizer que da redação da linha A haverá muito poucos assuntos onde não sejam, onde não tenham que ser ouvidas as duas associações, porque qualquer um dos assuntos que esteja aqui acaba sempre por bater nas competências diretas ou indiretas, quer das freguesias, quer dos municípios. E, portanto, parece-me que estas duas associações é que devem ter a maior destaque e depois, então, os institutos todos e as fundações e pronto. Mas é a minha opinião, não foi discutido, é uma sugestão, a maioria, com certeza, fará como entender.
Muito obrigado. A questão da redação do plano de atividades, tentamos... Só responder, depois já dou a palavra à senhora vice-presidente. Só dizer que nós tentamos seguir aquilo que é a orgânica do Governo, nomeadamente na matéria do Sr. Ministro da Reforma do Estado e também da questão do ordenamento do território. E na linha B, relativamente às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, na linha B diz, em matéria que estejam direta ou indiretamente ligadas à administração local e ao ordenamento do território, com os representantes, portanto, as CCDRs entram aqui na questão do ordenamento do território. E depois, a ordem, porque estão escritas, é meramente indicativa, não há ordem de importância de uma relativamente às outras. Mas tem a palavra a senhora vice-presidente.
Dar-vos nota do seguinte, eu não vejo qual é a vantagem de haver discriminação das entidades num plano de atividades. Até porque isto cria uma expectativa e nós nem sequer sabemos se em alguma das matérias é necessário forçosamente ouvir alguma das que aqui estão. Eu achava preferível, aí no ponto 3.3, onde diz outras audições, ficar essa primeira frase, não é? A Comissão realizará ainda audições com diversas entidades no âmbito das temáticas que lhe caiba analisar, nomeadamente escreve o que está na linha A e ainda escreve o que está na linha B. E não elencava as entidades, porque me parece isso francamente absolutamente desnecessário, porque isto depois é a razão da matéria que tiver para ser analisado, é que são escolhidas entidades, podem até ser estas e podem ser outras quaisquer que não estejam aqui. Portanto, eu não percebo a vantagem, sinceramente.
Há aqui uma rearrumação que eu acho que tem mesmo que ser feita. Ficar à ANAM, à ANP, vai ver, em matéria que esteja direto, isto tem que ser alterado. A ANP tem que ficar em primeiro, a ANAF tem que ficar em segundo. Porque é institucional. Isto é, por isso depois pode ser o FAM, e depois pode ser a ANAM, e depois pode ser as Comissões de Desenvolvimento Regional ou tal. Mas a ANP tem que ficar em primeiro. Depois, talvez para esta redação toda, para não acrescentarmos um ponto 3.4, em vez de a Comissão realizará ainda audições, podíamos arranjar uma formulação de um direito tipo testativo, que é a Comissão poderá realizar. Que não deixa de tirar e fica à consideração da Comissão. Quando é legal, tem que fazer. Quando não é legal, poderá fazer. E aí já cabe tudo. O que eu acho é que com este caráter imperativo do a Comissão realizará, eu acho que assim não fica... dá igual. Vamos ver, o efeito dá igual, porque agora a ANAM tem que ficar, na minha opinião, cá no fim da fila e nunca antes da ANAF. Isso é uma arrumação que quem lê estes papéis prioriza e priorizando lê aquilo que entende e isso não fica bem. Eu acho que os senhores da ANAF vão ficar um bocado chateados. Mas pronto, quando olharem para isto, se olharem. Por isso eu diria que poderá realizar e o resto pode ser descritivo à vontade, porque também tem um nomeadamente e aí enquadra-se naquilo que a minha colega disse. Me parece também muitíssimo bem, mas pelo menos tem alguma discriminação para nos situar que entidades é que podem ser alvo do nosso plano de atividades. É só isso.
Nas leis que regulam a administração local, quer na Constituição, as freguesias aparecem sempre primeiro. Portanto, eventualmente eu poderia resolver isso.
Eu só estava na linha. Não, até pode ser, mas eu só estava na linha até do Orçamento de Estado. O mapa 12 é municípios, o mapa 13
é freguesias. O dinheiro é mais dinheiro.
É verdade, é verdade.
Aí é mais dinheiro.
Muito bem, fazemos essa alteração então da ordem, colocando a ANAFRE em primeiro, depois em último a ANAM. Mas nós estávamos sobre o regimento, porque estávamos no ponto do regimento. Depois é que passamos aqui para o plano de atividade. Sobre o regimento, mais alguma alteração?
Sim, de repente, não.
Do regulamento.
O regulamento, desculpe. Como é que eu tenho a...
Estás a pensar no regimento.
Não é este?
Sobre o regulamento, mais alguma nota? Sobre as grelhas de tempo. Não há nenhuma nota?
Está bem. Não me parece.
Portanto, fazemos... A... 2 minutos. Dois.
É verdade. 2 minutos tem que ser o mínimo sempre.
Nós basicamente estamos a adotar as mesmas que foram aprovadas na Conferência de Líderes, sem nenhuma alteração. Portanto, estamos a adotar as mesmas. Então, dado este ponto, pensam que está em condições de, com estas alterações que faríamos entre agora e a reunião, levar à votação o nosso regulamento com estas propostas de alteração que seriam integradas num texto final? Parece-me bem? Porque assim ficávamos já com o regulamento hoje aprovado, senão...
Deixa-me ver o regulamento. Está aqui.
Portanto, então, regulamento e grelhas está concluído. Passamos ao ponto seguinte. A apreciação do plano de atividades e orçamento da Comissão. A acrescentar às intervenções que já tivemos no ponto anterior, que visavam o plano de atividades, mais alguma nota a acrescentar?
Não. Temos uma, peço desculpa. Do 19+. Nós chegámos a mandar. Pronto, tinha aqui esta dúvida. Nós, Sr. Presidente, queríamos incluir no plano de atividades a possibilidade do encontro de uma reunião com o grupo D9+, que Portugal preside neste semestre, esse grupo europeu, que é um grupo informal que reúne vários países da União Europeia, que é dedicado à transição digital. E, portanto, se pudermos ter um encontro, uma reunião, uma visita, quando estiver cá o grupo em Portugal, creio que seria positivo.
Portanto, se bem entendi, está a propor que no ponto 5, eventos, conferências, colóquios e outras iniciativas, adicionar participação no...
Sim, um encontro, uma reunião com o grupo que Portugal preside pela primeira vez, como disse, a esse grupo e terá, creio que uma...
Então, promover uma reunião com
esse grupo.
Seria grupo promover...
Um encontro, uma reunião com o grupo D9+.
G9+, não é?
D9.
D.
D9+. D9+, é um grupo informal que foi reunido, que eu creio que já tem alguns anos, não muitos, que é informal no sentido de são alguns países da União Europeia que reúnem para discutir a transição digital. E Portugal tem o segundo, já vem até do governo anterior, seguramente, que fez essa vinculação. E que Portugal reúne, creio que são pessoas especializadas na área da transição digital, em que os países, de alguma forma, discutem os temas relativamente a esta área, este domínio. D9+. É, creio que sim. Para ser sincero, acho que é D9. Eu creio que começou com 9 países, creio que será essa a razão, mas sem certeza. Mas posso também...
Então, se eu entendi, seria acrescentar no ponto 5 um outro item, que seria, no âmbito da coordenação portuguesa do grupo D9+, promover uma reunião com esta organização.
Precisamente.
Sim? Parece-vos bem?
É, é Digital Nine, são eram nove estados.
Muito bem.
Onde Portugal não estava.
Mais alguma sugestão? Sobre...
E agora são 13.
Mais alguma intervenção sobre o plano de atividades? Tem a palavra o Sr. Deputado Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui no ponto 6, nas deslocações de âmbito nacional, eu percebo porque é que está aqui as questões de inovação digital, aplicação de tem a ver com a nossa comissão da reforma do Estado e do poder local. Eu não tenho nada contra que isto esteja aqui. Eu tenho algum receio é que o facto de estar discriminado desta forma possa eventualmente numa qualquer deslocação ou visita a um local, possamos não ir às vezes ao sítio onde somos mais precisos, porque estamos muito focados na questão da inovação digital. Não estou a dizer para se alterar, estou só a dar nota que há outros temas no âmbito do poder local que quer municípios, quer freguesias, são referência e não tem só a ver com a inovação digital. E, portanto, é só deixar esta nota de que não sei se não deveria ser uma coisa mais ampla no sentido de ser de referência, ou até pode ser útil esta comissão, em vez de ir a uma autarquia de referência, possa ir ter conhecimento de uma autarquia que tenha determinadas dificuldades que precisam de ser solucionadas. Portanto, eu acho que nós somos mais precisos nos sítios onde há problemas do que nos sítios onde está tudo a correr bem. E é nesse sentido que eu estou a dizer. Não temos que ir aos sítios só de referência, se calhar podemos... e seremos mais úteis nos sítios com mais fragilidades e que precisam da nossa ajuda. Nomeadamente, Sr. Presidente, porque nós temos noção que há muitos que haverá deputados, não sei se são muitos ou são poucos, que não têm contacto sequer com autarquias locais, nem com municípios, nem com freguesias. E se calhar era útil perceberem como é que as freguesias e os municípios trabalham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui na questão das visitas... Portanto, o que se propõe é continuar aquilo que estava na legislatura anterior, de continuar a visitar as CIMs, porque fizemos algumas visitas, e através dessa base territorial conhecer as reflexões dos vários representantes políticos locais que apresentem como prioritárias estas questões. E, simultaneamente, visitar serviços de autarquia locais ou empresas ou exemplos. Portanto, não é obrigatório que todas as visitas tenham uma componente de inovação para visitar. Agora, esta comissão tem uma competência nova e que lhe também dá o nome, que é a reforma do Estado, e por isso é a reforma do Estado e poder local, e por isso ela terá sempre que pudermos, numa mesma iniciativa, conseguir visitar os dois âmbitos de ação, penso que é positivo. Vamos ter algumas que se calhar serão só poder local e outras que serão só mais reforma do Estado. Mas se tiver uma sugestão de correção do texto... De forma a que ainda pudesse ser votado hoje, porque também precisávamos de ter o plano de atividades hoje aprovado, não havendo. Eu penso que assim é suficientemente abrangente, porque não nos obriga, até porque diz mesmo por exemplo. E, portanto, é só apenas um exemplo, não é necessariamente uma obrigação. Nós também vamos terminar, portanto, e se calhar terminamos já, portanto, sobre o plano de atividades... Exato. Sobre planos de atividades não há mais nada. Orçamento, concordam com o apresentado, sendo que a todo tempo o podemos corrigir. As audições regimentais, é a tabela que foi apresentada é aquela que está proposta neste momento. Sobre outros assuntos, só para dar nota, que já contactamos, estamos as audições que foram solicitadas à AEMA, ao INE e ao Ministro da Presidência e ao Secretário de Estado da Presidência e da Imigração serão após as eleições autárquicas, portanto não temos como fazê-las antes e serão em articulação com a Primeira Comissão, conforme foi requerido. Não temos mais nada para
não, pois não, vamos ter também.
Muito bem. É isto. Obrigado.